Gálatas 6 e 2. Diz assim a palavra de Deus: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Primeira conclusão óbvia desta ordem de Paulo é que faz parte da vida levar cargas. Os que tiverem carga deverão ser ajudados pelos outros. Não. Se alguém, porventura, vier um dia carregar uma carga, não é assim que vemos. A palavra carga, no original grego, é realmente algo pesado. Carga, de fato. Então é uma excelente tradução aqui a nossa palavra em português, carga. E eu acho que não preciso perder tempo provando que faz parte da vida levar carga. Cada um conhece por si esta afirmação, que muito mais do que uma afirmação feita 2000 anos atrás, é uma realidade na sua própria vida. Ou será que existe alguém aqui que não tem carga nenhuma para levar? Nenhuma, zero. Ótimo, está comprovado o que eu pensava. No mundo, este fato soa apenas como uma ou mais uma imposição da vida. E nada mais. O homem natural, que é o homem sem Cristo, é o homem da maneira como ele vem ao mundo, separado de Deus, como todo ser humano nasce, ou passou a nascer desde que Adão e Eva pecaram. O homem natural dá de ombros e diz: é, pois é, cada um tem seus problemas, fazer o quê? Como um determinismo sobre o qual não há nenhuma providência a ser feita, talvez além de se divertir, de tomar umas canas no fim de semana e de brincar à vontade, aproveitar bem a vida que é curta, porque problema todo mundo tem, então vamos lá que ninguém é de ferro e vamos tentar equilibrar as cargas com estas alegrias que a vida nos dá, e mesmo assim essas alegrias poderiam muito, deveriam ser colocadas entre aspas, porque muitas alegrias que o mundo chama assim não são alegrias. Embora também, por outro lado, nem todas as alegrias são pecaminosas. E o homem sem Deus se acostuma normalmente a ver o outro sofrendo, levando as suas próprias cargas, e não faz nada. Aliás, muitos vão além, procura tirar de cima de si o mais que podem as suas próprias cargas e colocarem sobre os ombros dos outros. Quanto mais carga eu tirar de cima de mim e colocar no ombro do outro, melhor. Uns de uma maneira desonesta, fugindo de alguma responsabilidade, outros de uma maneira abusiva, como um exemplo muito simplório, aquele astuto, sabidinho no trabalho, que nota que o colega não sabe dizer não, porque há pessoas que não sabem dizer não, e o outro é muito astuto e vive colocando o peso do seu trabalho em cima do outro colega, coitadinho, que não sabe dizer assim: cuide das suas tarefas, que eu cuido das minhas, e vamos conversar porque tem uma coisa errada aqui. Mas ele explora o outro colocando a sua carga em cima daquele que é mais fraco e não sabe dizer o não. Estou dando apenas um pequeno exemplo. Poderia dar muitos outros. Que é, aliás, o livro de Eclesiastes fala que é um explorando o outro, explorando o outro, explorando o outro. Mas os filhos de Deus, ou seja, todas as pessoas, porque todos são filhos de Deus, errado. Todos não nascem filhos de Deus, ao contrário, todos nascem sem serem filhos de Deus. As pessoas se tornam filhos de Deus ou filhas de Deus pela fé em Cristo. Aqueles que recebem Cristo no seu coração é que se tornam filhos de Deus. Muito bem. Os filhos de Deus não são deste mundo, os discípulos de Cristo. Ele disse: vós não sois do mundo, como também eu não sou. Nós não somos assim. Não temos como princípios as coisas que o mundo tem. E não devemos ter. E não devemos reagir como eles. E nem pensar em jogar a nossa carga em cima de outros, de uma maneira a se aproveitar, ou, muito menos, dando de ombros e dizendo: vou levar porque tem que ser assim mesmo, e fazer o quê? Não é assim. A maneira que um crente deve enxergar é: leve as cargas dos outros. Mas, senhor, e as minhas? Senhora, se você vai ajudar os outros a levar as cargas deles, eles vão lhe ajudar a levar as suas. Então, na hora que nós colocamos em prática o princípio de levar as cargas uns dos outros, está garantido que as suas cargas serão ajudadas. Vou dizer de outra forma, que você já será ajudado a levar as suas cargas. Mas veja que não é, eu preciso me aliviar das minhas cargas e jogar seja sobre os ombros de seja lá quem for. Não é assim. Você vai ajudar os outros a levar as suas, as deles. E eles próprios vão lhe ajudar a levar as suas. Esse é o princípio. O que seria exatamente esta carga que devemos levar uns dos outros? É uma mala lá no aeroporto? É o quê? É um pneu furado? Você para o carro e oferece ajuda? O que é? Vou tentar responder esta pergunta. Vamos agora para o versículo 1, Gálatas 6 e 1. Não é certo que o versículo 2 é uma sequência do primeiro. Aliás, uma das coisas difíceis do exegeta, daquele que estuda as Escrituras, especialmente para pregar e ensinar, é saber onde é que um assunto para e onde é que o assunto continua. Ora, pastor, só olhar onde é que estão os capítulos, os versículos e os capítulos. É não. Porque quando Paulo escreveu e os outros que escreveram a Bíblia, não havia parágrafo nem versículo. Era tudo emendado. Então, quem separou em versículos e em capítulos foram homens, pessoas que não eram inspiradas pelo Espírito Santo, como eram os que escreveram os originais do Velho e do Novo Testamento. E há certas divisões infelizes, que a gente vê claramente que não foi uma boa ideia, pelo menos a opinião nossa, talvez quem fez lá anos atrás, não, foi a melhor ideia, então isso é discutível. Mas saiba que não foi assim no princípio, no original, a divisão em versículos e capítulos. Então, não se sabe se Paulo escreveu o versículo 2 pensando no primeiro, ou se o que se chama de versículo 2 é uma ideia nova que veio na cabeça dele. Se o 2 é consequência lógica do primeiro, então já temos uma resposta valiosa para que tipo de carga é esta que Paulo fala. O versículo 1 pode dar uma boa dica. Irmãos, estou em Gálatas 6 e 1. Se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Ou seja, pode-se referir a alguma consequência de uma falta, ou de um pecado, ou de um tropeço espiritual do outro. Jesus falou em Lucas capítulo 21, versículo 34, passagem, aliás, até pouco explorada, mas ele falando para os seus discípulos, ele disse aqui em Lucas 21 e 34, acautelai-vos vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Interessante que orgia todo mundo sabe. É claro, o problema da pureza sexual, da imoralidade, isso aí é muito importante. Se saímos de perto dessas coisas, temos a mente pura. Mas a embriaguez também já não tem mais tanto peso na nossa mente, é menos grave do que a imoralidade, o adultério e tudo mais, sexualmente falando. E a terceira coisa que ele falou, aí muitos nem dão muita bola, dão muita importância, as preocupações deste mundo. Mas é impressionante como ele, ao falar de três coisas que nós devemos ter cuidado, incluindo uma que é orgia e imoralidade, ele coloca preocupações deste mundo. Veja quanto é grave aos olhos de Cristo. Muito bem, eu não quero pregar sobre este versículo, mas ele diz: acautelai-vos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Eu não vou entrar no contexto da passagem, eu só quero mostrar uma coisa. É que é uma passagem rara, muito rara, em que Jesus fala da consequência do pecado, não do pecado em si. Mostrando que a consequência do pecado maltrata, faz sofrer, é muito ruim. Curioso isto. Então, quando Paulo fala no versículo 2, levar as cargas uns dos outros, depois de ter dito, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, corrigi-o, exortai, corrigi com espírito de brandura, e cuidado para vocês mesmos não caírem nisto. Ou seja, provavelmente, uma dessas cargas, ou um dos tipos de carga a que Paulo se refere, é a consequência do pecado. É a consciência pesada, é um estado de ânimo abatido por causa do pecado. Paulo escreveu aos Coríntios, eu não vou ler a passagem, está lá, 2 Coríntios 2, 5-8, em que ele anima a igreja a não colocar um peso muito grande sobre o irmão que pecou. Inclusive, não sabemos quem é esse irmão. Há uma discussão aí dos estudiosos, que tipo de pecado foi que o irmão cometeu. Uns acham que é o mesmo pecado lá de 1 Coríntios, em que alguém cometeu um pecado de moralidade. Outros acham que não, muito provavelmente não foi, mas foi alguém que afrontou a autoridade apostólica dele, Paulo, e disse, não sejam muito exigentes, muito rigorosos com ele não, para que ele não fique desanimado. E esse irmão já tinha dado sinais de arrependimento. Então Paulo disse, não faça com que a carga dele seja pesada mais do que é para ser. É exatamente Paulo aplicando o que ele sugeriu aqui, considerando uma dessas cargas, a questão do peso do pecado. Infelizmente, é o que muitos crentes fazem, pastores fazem, igrejas fazem, colocar um peso excessivo em cima de irmãos que pecaram. Inclusive, irmãos que já mostraram a consciência que pecaram. Irmãos que já mostraram arrependimento pelo pecado que cometeram. Irmãos que já mostraram tristeza pela agressão que fizeram a Cristo. Mas, muitas vezes, a misericórdia demora a chegar, se é que chega. Uma vez que a associação, a ideia de pecado, sempre traz uma outra ideia que é a de punição, que é a de disciplina, que é bíblico a ideia da disciplina. Absolutamente é bíblica a noção de correção, de exortação e de disciplina, inclusive, repito. Mas juntamente com essa noção vem a ideia de não pesar demais, de aliviar o outro que já viu que pecou, já está sofrendo, já está, inclusive, não sofrendo internamente, mas as consequências do seu pecado, Deus muitas vezes faz com que ele sofra, às vezes nem tanto, Cristo já sofreu o que tinha que sofrer, mas o fato é que sempre devemos pensar nisto. É o irmão que pecou horrivelmente durante anos, mas está arrependido? Está. Está mostrando contrição? Está. Tem misericórdia dele, porque Deus já o perdoou. Deus já o perdoou. A igreja tem alguns passos a tomar, sim, inclusive disciplina eclesiástica e tudo mais. Mas quem disse que uma disciplina deve ser feita sem amor e que uma coisa exclui a outra? Eu já vi pessoas serem disciplinadas chorando de tristeza por aquilo e loucas para voltar ao convívio da igreja e sentindo o amor da igreja. Tudo bem. Mas a misericórdia estava lá. O amor, a ajuda, a carga daquela pessoa estava carregando, foi dada, como é para dar, de fato. Mas, como eu falei, a palavra no grego é muito geral, é carga, uma coisa pesada. Ajudai, levai as coisas pesadas uns dos outros. Então, será que tudo que Paulo quis dizer aqui era essa carga no sentido de alguém que está com peso porque pecou? Não. Tenho muitas outras sugestões a dar, e a Bíblia nos autoriza isto. Romanos 12, 2015. Então, um outro tipo de carga que todos nós carregamos e que devemos, então, ajudar os outros a carregar as suas. As deles, melhor dizendo. Romanos 12, 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, uma das cargas é o choro. Que, na realidade, não é o choro. É aquilo que causou o choro. O choro em si não é um problema. São lágrimas saindo e umas contorções na face. Mas o problema é o que causou aquele choro. Então, Paulo diz: o irmão está alegre, curta com ele, se alegre com ele, goze aquela alegria junto com o irmão e pule com ele, o abrace, porque alguma coisa muito gostosa aconteceu. Beleza! Não, o irmão está chorando. Alguma coisa muito triste aconteceu, ou está acontecendo, uma coisa pesada. Chore com ele. Leve a carga junto com ele. Pastor, porque eu sou ruim de chorar. Essa eu não consigo nunca obedecer, porque eu chorar das minhas próprias tristezas, eu não consigo, imagina com a tristeza dos outros. Não tem nada a ver com isso. Não é a questão que vai sair uma lágrima do seu rosto, ou duas dúzias de lágrimas. Não! Compartilhe o sofrimento do outro, é isto. Um abraço que você dá no outro, um telefonema que você dá para o outro, estar perto do outro, um telefonema para tomar uma Coca-Cola junto com o outro e para ouvir a tristeza do outro, o problema do outro, isto é chorar com ele. E se vierem lágrimas, vieram. E se não vierem lágrimas, não é a questão. Então, consolando o outro, dando um ombro amigo para o outro. Está chorando por quê? O que aconteceu? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Exortamo-vos, estou em 1 Tessalonicenses 5 e 14, a primeira parte. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Pode parar aí. Admoesteis os insubmissos. Paulo, que escreveu isso, fez isto com ninguém menos do que o próprio apóstolo Pedro. Um apóstolo muito mais antigo do que ele, muito mais tradicional do que ele, e foi repreendido duramente. Paulo viu que Pedro estava repreensível, não vou entrar no mérito da questão, eu não quero desviar o assunto. Paulo chamou aquele irmão Pedro, o apóstolo Pedro em particular, e o repreendeu. Em público, na frente de todos, à vista de todos, Paulo repreendeu duramente. E era o novato, Paulo, e Pedro o veterano, como apóstolo de Cristo. Mas Pedro se tornou, numa certa questão legalista, repreensível, com medo dos judeus lá de Jerusalém e tal, e Paulo, então, o repreendeu na frente de todos. Mas, pastor, então repreender ou exortar um insubmisso, isso é levar a carga do outro? É ajudar o outro? Claro! Claro! Há várias atitudes envolvidas com uma insubmissão. Alguém pode ser insubmisso, rebelde, sem nem saber direito o que está sendo, ou por ignorância, ou por um mau gênio, ou por algum motivo qualquer, que bom não é. E aquele irmão está andando num caminho de desobediência e vai entrar numa linha de disciplina da parte de Deus, fora o aspecto que ele está desagradando a Deus, entristecendo ao seu Salvador. Estou falando de crente com crente aqui. Então é evidente, se você chama o irmão para conversar e diz: isso aqui está errado, isso está ajudando aquele irmão muito mais, talvez, do que simplesmente dar um conselho aí de vida, um conselho profissional, coisa desse tipo. Hoje foi dito, hoje ou ontem, lá no nosso depoimento, as pessoas disseram: não, o fulano é muito amigo e tal, mas não é aquele amigo que passa a cabeça, não, me diz coisas duras. Foi dito hoje, como um sinal de profunda amizade, e de amor, e de consideração, chamar e dizer umas coisas que o outro precisa ouvir. Meu irmão, isso aqui está errado, você está andando no caminho torto. Pedro, não está certo. Com todo o amor que eu tenho a você em Cristo, com todo o respeito que eu tenho à sua posição de apóstolo, mas você está errado. Então, naquele momento, Paulo ajudou Pedro. No caso, a carga de Pedro era uma ignorância, uma falta de conhecimento, uma falta de iluminação, uma falta de alguma coisa. É óbvio se ele estava errado e se ele estava por um caminho repreensível. Agora, é muito difícil chamar um irmão e exortá-lo ou mesmo repreendê-lo. Não é fácil, não. Primeiro porque a reação do outro ninguém sabe qual será. E muitas vezes sabe qual é a reação? Beleza, para não dizer o contrário. O quê? Tu, me repreendendo, te enxerga primeiro, rapaz. Você que faz isso, eu já vi isso, uns pecados desse tamanho que eu conheço. Agora você vem me chamar a atenção. Agora já imaginaram? Você, Paulo, que perseguiu crente, que botou crente em cadeia, que mandou matar crente, vem você, seu Paulinho de nada, me repreender aqui, eu, apóstolo Pedro, quem é você para me repreender? Paulo não queria saber como é que Pedro ia reagir. Não imagino que Pedro tenha reagido assim, espero que não, mas não importa. Não importa. O que importa é o que é o certo. Então, tem que repreender o irmão? Repreenda. É uma ajuda que você dá. Se Pedro teve sabedoria, naquela mesma noite ele chamou Paulo e disse, Paulo, obrigado pelo carão que você me deu. Eu estava precisando. Então, isso não é tão óbvio, talvez, para você. Talvez nem para mim. Mas se pensarmos bem, claro que é uma forma de você ajudar o outro a levar a carga da desobediência ou de um descaminho durante a caminhada aqui nesta terra. Ainda 1 Tessalonicenses 5:14, eu parei na primeira frase, tem a segunda. Consoleis os desanimados, e vou emendar outra ainda, ampareis os fracos, animando os desanimados, animando os desanimados. Mas, pastor, eu mesmo ando desanimado. Muita gente disse lá hoje que anda desanimada. Muita gente entre nós, muita gente, uma igrejinha desse tamanho, como a Luz do Mundo, mas um percentual significativo de irmãos falaram o nome tristeza, o nome melancolia, o nome depressão, o nome angústia, tudo isso apareceu por lá. Não de coisas de 10 anos atrás, de hoje. E alguns diziam, nos últimos meses eu ando assim. Abriram os corações lá. Como é que eu vou animar um irmão se eu próprio estou desanimado? Não se importe de onde você vai tirar forças para animar o desanimado, mesmo você estando desanimado. Cumpra o que Deus quer. Então, você notou ou está sabendo que o irmão está desanimado, vá lá e anime-o, mesmo que você não tenha forças. Se você vê alguém carregando um saco de 50 quilos e você se propõe a ajudá-lo para carregar metade, que é 25, mas você só consegue carregar 10, chegue lá e diga de alguma forma, quer que eu carregue aqui a tua mochila, que pesa 8 e tal, eu vou fazer o que eu posso para lhe aliviar no seu peso, de alguma maneira eu quero lhe ajudar, pelo menos ficar conversando contigo enquanto tu carrega esse saco aí, porque eu não aguento, não tenho força. Eu não sei, mas é uma ajuda. E o outro se sente mais animado carregar aquele saco, se tem alguém do lado, dando, no mínimo dando força, dando corda para ele ir, que está perto, o carro está perto dele para levar o saco de batata. Não sei, eu sei uma coisa, vai lá e tente animar. Porque sabe de onde é que você vai tirar forças? Do Espírito Santo, Todo-Poderoso Deus, que habita em você. Não é raro ouvirmos de pessoas que estão no hospital com doenças graves, e que vai um irmão, ou um amigo, ou um parente, animar, e sai animado. De onde é que aquele enfermo, que recebeu a visita de ânimo, tirou forças para animar o outro, que está bonzinho de saúde, saiu de lá para uma festa? De onde ele tirou forças? De Deus, que habita nele. O caso de um crente em Jesus Cristo. Então, não se preocupe quando você vai ajudar um desanimado, como é que está o seu estado? Além do mais, alguém vai perceber que você está desanimado também. Alguém vem de lá para cá, aquilo que eu coloquei no começo. É um ajudando aos outros. Claro que o ideal é alguém muito animado ajudar outro desanimado. Mas o que eu quero dizer é que não só vale para aqueles que estão animados ajudar os desanimados. Não. Vale para todo aquele que crê no poder de Deus. É assim que eu encaro. E tire da cabeça hoje, embora tenha seu lugar, é o psiquiatra, é o psicólogo, é o analista, é o pastor, é o conselheiro profissional, é isso. Repito, cada um tem o seu lugar, sim, mas tire da sua cabeça que você está fora disso. Não, se é para animar alguém desanimado, procura o pastor é que é bom nisso. E de repente, se tiver bem pesado o negócio, ele vai recomendar, é um psiquiatra, ou sei lá. E pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Tem o seu lugar. Tem as indicações apropriadas. O que você não pode é pensar que qualquer tipo de desânimo, qualquer tipo de depressão, qualquer tipo de tristeza, só quem pode resolver é alguém profissional. Na área espiritual, o pastor, e na área clínica, os médicos aí e os da área. Pronto. Quem sou eu? Eu não entendo nada, negócio de medo, de trauma, de não sei o quê, de psicose, eu não entendo nada disso. Mas você entende de tristeza humana, ou não entende? Você entende de levar carga, ou não entende? Eu acho que eu perguntei no começo se alguém aqui não levava carga nenhuma, ninguém se identificou. Então, eu acho que você sabe muito bem o que é levar uma carga. Pois ajude o outro, claro, até o seu limite. Até onde você pode, se é 10 quilos, se é 5, se é carregar metade do saco de batata do outro, ou o saco inteiro. Você é fortão, rapaz, eu levo isso aqui brincando, me dê. E no instante leva o saco de batata do homem para o carro. Pronto, não interessa. O que interessa é a sua disposição de animar o que está desanimado. E amparar os fracos, que basicamente, a grosso modo, é a mesma coisa. Filipenses 4, 14 a 16. Filipenses 4, 14 em diante diz: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Opa! O mesmo Paulo que disse para os irmãos levarem as cargas uns dos outros, fala agora das tribulações dele e mostra que alguns irmãos, no caso os irmãos filipenses, se associaram com Paulo nas tribulações dele, Paulo. Ou seja, fizeram exatamente o que Paulo disse, levai as cargas uns dos outros. Ajudaram Paulo a levar as cargas dele. O que era? Porque Paulo estava muito triste, era não. Paulo estava muito doente, era não. Paulo estava, vou ser um pouquinho irreverente, liso. Paulo estava liso. Sem dinheiro, até para o sustento dele, naqueles... Não que ele era assim o tempo todo, porque ele disse que estava acostumado com a falta e com a abundância. Mas os filipenses souberam que Paulo estava zerado. E sabei também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. O assunto aqui era dinheiro ou bens materiais para o sustento dele. Levai as cargas uns dos outros. Inclui ajuda financeira. O próprio Jesus disse: dá a quase todo o que te pede. Não foi? Dá a todo o que te pede. E não volteis as costas ao que pedis que lhe empreste. É abundante nas escrituras esse tema de ajudar financeiramente. Um dia estava comentando com alguém, crente, que nós temos a ideia, assim, não, eu que eu tenho que dar, eu já dou, no dízimo. Eita, falei em dízimo, é um assunto meio complicado, eu não vou querer explicar muito não, porque a mensagem vai longe. É aquele percentual do que você ganha. E que geralmente é em torno de 10%. No Velho Testamento era 10%, no Novo não especifica, eu gosto de dizer que é no mínimo 10%. Pronto. Então, quando eu disser dízimo, entenda assim. Seja como for, aí o crente, membro da igreja, ele contribui com o seu dízimo. Aí pensa assim, bom, o que eu tinha que contribuir financeiramente com o assunto trabalho de Deus, igreja, irmãos, pessoas em necessidade, seja lá o que for, já está no meu dízimo. Porque eu já dou o meu dízimo. Você não dá o seu dízimo coisa nenhuma. Você contribui com o seu dízimo numa igreja para a manutenção, a existência, o funcionamento desta igreja. Quem é que está usufruindo agora o ar-condicionado desta sala? Você, membro da igreja, os convidados, não ouçam o que eu estou dizendo porque não é muito com vocês, é um prazer ter vocês conosco. Mas alguém tem que pagar esse ar-condicionado. São os membros desta igreja através dos seus dízimos. Mas quem está usufruindo? Você. Eu acho que você paga a Coelce da sua casa. Então você está dando para a Coelce o valor da luz que você consome no chuveiro elétrico e no ar-condicionado? Você está dando alguma coisa para a Coelce? Não. Você está pagando o que você está consumindo. Então você gosta de ouvir a pregação, ah, legal, muito bom. Esse pastor vive de quê? De ar, de vento? Ou ele tem um salário? E quem é que paga o salário dele? A igreja. Ah, e de onde é que vem o dinheiro da igreja? Dos dízimos. Então você está pagando alguém para poder ele viver, sustentar a família dele e pregar para quem? Para você. Você está vendo como começa a perder o sentido, a ideia de que eu dou o dízimo. Isso sem falar no fato de que você está devolvendo para Deus, porque tudo é de Deus. Eu não estou nem usando esse argumento. Eu estou usando um argumento frio, lógico, inquestionável, que na realidade você está pagando para muitos confortos, confortos esses que não, nem tem preço financeiramente falando. Quanto é que vale você saber que o seu filho está lá fora, estudando a Bíblia, ou ouvindo uma historinha por alguém selecionado, altamente responsável, com uma vida excelente, pessoa filtrada pela igreja para ensinar o seu filho. Aí você vem, senta aqui, ouve a pregação, curte o ar-condicionado, canta com os irmãos, cadeira gostosa, e alguém tomando conta do seu filho. Eu acho que você paga na escola para ele estudar. Quer dizer que na igreja, num momento. E os livros que o seu filhinho está rasgando lá? E riscando. Quem é que paga? Aí vem você e dizer, é porque eu já dou o meu dízimo. Você não dá nada. Você paga e ainda é pouco. É isso. E não vá pensando que eu sou do tipo de pastor de arranca dinheiro, que eu não sou, sou péssimo nisso. Agora, eu me proponho a pregar a palavra de Deus, isso eu faço. Então, tire da cabeça. Quando falam em ajudar financeiramente, quando falam em esmola, quando falam em oferta, quando falam em ajuda, esqueça o dízimo. O dízimo não vale nada para cumprir esta ordem de Cristo e de Paulo aqui. Seu dízimo não vale nada para caridade. E hoje eu explodi lá no hotel, dizendo que somos todos muquiranas, miseráveis, porque não queremos abrir o bolso para dar dinheiro para o pobre, para um necessitado, para precisar de um remédio, precisar de uma ajuda. E nos escoramos feito muleta com o tal do dízimo. Nunca mais pense em dízimo em termos de misericórdia, em termos de caridade, porque não é. Admito que na verba da igreja, no orçamento geral, a igreja destina alguma coisa para filantropia, para ajuda financeira, mas ainda vai. Muitas igrejas nem fazem isto, e quando fazem, fazem mal feito, e pouco. E mesmo que façam bem feito, não é por aí. Então, quando, pelo menos daqui para frente, eu imploro a você, quando pensar em ajudar o outro, em levar as cargas do outro, físicas, financeiras, pense no seu bolso, além do dízimo. Seu dízimo não vale. É aí que você vai se autoavaliar, conforme a minha sugestão. Ajude, experimente ajudar financeiramente. É impressionante pessoas desgarradas com dinheiro, pessoas que ajudam os outros muito e no final da vida têm muito, ou têm mais do que estariam ganhando se fosse normalmente. Deus provém de uma maneira impressionante. Tenho visto isso ao meu redor, com meus olhos, e muitos têm visto isso aí. Coisas lindas, fantásticas, pessoas que foram generosas, abertas, liberais, que não ficaram contando as coisinhas, mas deram, e Deus dando mais, e quanto mais davam, Deus mais devolvia. Devolvia para quê? Para juntar e acumular, até explodir de riqueza. Não, Deus dava mais para passar para frente. Já ouvi pessoas dizer: eu não quero dinheiro para mim, eu quero que circule muito dinheiro por mim. Eu não quero ganhar muito dinheiro, eu quero que circule muito dinheiro por mim, pela minha mão, que eu seja apenas um retransmissor de bens e de patrimônio de dinheiro nesta vida. Atos 18, 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, que aliás eram um casal, eram casados, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes puseram o caminho de Deus. Muito bonito isto aqui. Ensinaram um grande pregador, chamado Apolo, Áquila e Priscila, os dois, ensinaram Apolo. Tem uma coisa que ele está dizendo aí que não está batendo bem. Ele não está bem ao par do que aconteceu exatamente. Agora, o homem prega, e eloquente, poderoso na palavra. Não é o assunto aqui. Mas o que ele está dizendo precisa ser afinado. Então o casal chamou Apolo e disse: olha, Apolo, tem umas coisas que você precisa saber. É assim, 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 assim. Levai as cargas uns dos outros. A carga que Apolo estava levando era ignorância. No caso, desconhecimento. A ignorância pode ter o sentido duplo, né? De brutalidade ou coisa assim. Não é isso. Ignorância no sentido puramente técnico. Desconhecimento. Ele não sabia direito. Ajude o irmão que não está sabendo direito. Ajude o irmão. Você pode ensinar? Ensine. Você tem competência para ensinar 2 mais 2 igual a 4? Ensine a quem pensa que 2 mais 2 é 3. Ensine que é 4. Mas é muito elementar. Ensine. Agora, raiz quadrada, aí não sei o quê, derivada, integral, fica para quem pode, quem sabe ensinar derivada, integral, etc. Falando em termos de exemplo. Então, aqui, você pode ensinar alguém que se converteu ontem, ou alguém que nem se converteu ainda, e que não está sabendo direito, chame e converse. E passe para frente o que você tem aprendido. Claro que de uma maneira mais formal, vamos pensar em quê? Nos líderes de grupos de estudo bíblico, grupos satélites, que espero que essa igreja venha a ter, hoje não tem nenhum, mas que venha a ter breve. Obrigado. De uma maneira mais formal, os professores de escola dominical. De uma maneira mais formal ainda, os pregadores que ocupam o púlpito. Cada um tem sua forma, seu dom, sua maneira, mas ensine o outro. O ensino é fantástico, o ensino, estou falando agora, bíblico, para abrir a mente, abrir a cabeça, iluminar, orientar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pois ajude a esse irmão a ter uma lanterna mais poderosa para ver mais na frente. É uma ajuda fantástica. Não tem preço você ensinar Bíblia a alguém. Não somente formalmente, mas até num bate-papo tomando um sorvete. Mateus 8 e 14. Então temos visto até aqui levar as cargas. Que tipo de carga? Uma consciência sofrida por causa de um pecado cometido, um choro por causa de alguma tristeza, uma insubmissão ou desobediência, um desânimo, uma tristeza, um desconhecimento das Escrituras. Mateus 8,14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste, quer dizer, de Pedro, acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. E eu quero, lendo essa passagem, ajude os outros nas suas enfermidades, dentro do que você pode. Eu não creio que Deus esteja dando hoje dons de cura para pessoas determinadas. Eu creio que sim, claro, que Deus cura diretamente quem Ele quer, quando quer, da doença que for. Sim, mas fulano tem dom de cura, sicrano tem dom de cura, eu não creio nisso hoje. Mas não precisa você ter dom de cura para ajudar alguém numa enfermidade. Não. Claro que os médicos e enfermeiros e os da área podem ajudar diretamente nisto. Se alguém tiver com uma grande dor de dente, ligue para a Salma e veja a ajuda que ela vai dar. Então é uma ajuda da dor em si. Mas, mesmo não sendo dentista, enfermeiro, médico, da área de saúde, você pode ajudar muito no sofrimento, nas enfermidades, levando uma lembrança, levando alguma coisinha que o outro possa comer, ou levando uma palavra, estando ali presente, ou não tem ninguém, vai de táxi, você pode, tem tempo, tem condições, e pega a pessoa, leve para o hospital, ou traga do hospital depois da cirurgia, que não tem ninguém que a traga. Ajude as pessoas nas enfermidades. Não precisa ter o dom de cura e sair curando todo mundo para poder levar as cargas de saúde do outro. Não precisa. Por fim, Apocalipse 2, 24 a 25. Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, que está falando aqui é Jesus Cristo, viu? É o apóstolo João citando literalmente o que ele ouviu de Jesus Cristo. Palavras de Cristo. Então é ele com a autoridade dele dizendo. Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Aí vem o que Jesus tem a dizer. Outra carga. Olha a nossa palavrinha. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ele dá uma ordem aqui, um mandamento, e ele próprio chama de carga. É interessante. Ele. Não que seja uma carga indesejável. Não que seja uma carga prejudicial, ou uma carga impossível de levar, ou uma carga que maltrata. Não, não. Aliás, ele mesmo disse que o meu fardo é leve, mas é um fardo. Já notou? Quando ele diz lá em Mateus 11, 28 a 30, que o fardo dele é leve, ele não diz, eu não tenho fardo nenhum para você levar. Tem! E outra coisa, é leve num certo sentido, porque há um outro sentido que são pesadíssimos. Mas é leve porque é gostoso fazer, porque faz bem à alma, é saudável, é benéfico, é extremamente benéfico. É isto. E lá em 1 João 5,3, que eu não vou abrir, João diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Curioso isto. Mas não deixa de ser carga. Por quê? Porque que os mandamentos de Cristo, embora agradáveis quando obedecidos, embora benéficos à nossa alma, porque que é uma carga, e ele mesmo chama de carga, porque ele conhece a nossa carnalidade. Você acha que para ele é uma carga fazer a vontade de Deus, do Pai dele? Você acha que nós vamos sentir como uma carga no céu, obedecer a Deus? Não, a nossa carnalidade é que torna pesada. Não minta! Mas é muito difícil eu não mentir. Ah, é? É difícil não mentir. Mas mentir é pecado, desagrada a Deus. Eu sei, mas é difícil. Não olhe para uma mulher e a deseje, se ela não é sua esposa. Ah, mas peraí, nem assim não. É. Isso é difícil. É uma carga. Por quê? Por causa da carnalidade. Por causa do pecado que habita em nós. Então, seja qual for a explicação que a gente dê, o fato é que é pesado. Não tem discussão. Vamos encarar a realidade, vamos ser realistas. Então, temos de lutar contra os nossos pecados. E toda luta é um peso, cansa. Fique sempre, então, alerta a ajudar um irmão a obedecer a Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Então, o último exemplo que eu estou dando aqui. Que tipo de carga? Algum mandamento, alguma ordem, alguma exortação bíblica, qualquer um que seja. O menino de 8 anos que vai dormir. Aí o irmãozinho de 5 já está ali fechando os olhos. Ei, rapaz, tu não vai orar, não? É que eu estou com sono. Ora, vamos, eu oro contigo. Esse irmão de 8 ajudou o irmãozinho de 5 a levar uma carga. Mas, pastor, você está chamando aquela oração que o de 5 fez de uma carga? Estou. Como já acabei de dizer. É gostoso e agradável, mas é uma carga, estava morrendo de sono, estava pesando sobre ele a enfermidade do cansaço do corpo dele, que tudo isso vem da nossa pecaminosidade, da nossa fragilidade espiritual. Então, era uma carga ali. Esse mês foi muito difícil para mim, eu acho que eu não vou dar contribuir com o dízimo. Rapaz, não faça isto. Por quê? Porque no próximo mês vai ser dobrado. E porque quanto mais dificuldade você tiver, mais você deve contribuir para poder agradar aquele a quem vai lhe tirar do sufoco. Está ajudando o outro. Duas observações. Depois eu quero encerrar. Alguns crentes não gostam, nem permitem que os outros levem a sua carga. Aliás, alguns não gostam nem de reconhecer que levam peso. Isso parece bonito, mas pode não ser. Sublime o meu pode. Pode não ser bonito. Pode ser muito feio. Pode ser uma palavra começada com O. Depois vem R, depois vem G. Já deduziram? Orgulho. Tenha muito cuidado. Do jeito que faz parte da vida cristã levar a carga do outro, também faz parte deixar levar a sua carga. Por quê? Porque você é especial, bonitinho, que você leva as cargas dos outros. Mas quando alguém quer levar a sua carga, não, eu nem tenho carga para levar, mentiroso. Que é isso? Isso é orgulho. Agradece. Obrigado por levar a minha carga. Eu tentei de ontem para hoje, lá no nosso retiro, fazer com que os irmãos informassem aos outros que tipo de carga cada um estava carregando. Para quê? Para nós ajudarmos aqueles irmãos a levarem e eles ajudarem as minhas cargas. Agora, o que não é saudável é dizer assim, eu não tenho carga nenhuma. Ou então, não, eu levo a minha carga. Pode deixar. Aliás, Paulo disse na mesma passagem lá em Gálatas, que cada um leva lá a sua própria carga, seu próprio fardo. Sim, mas que vai levar, vai. Mas deixe os outros ajudar. Segunda observação, para que possamos levar as cargas dos outros, temos que ter interesse neles. Às vezes, nosso interesse no irmão é tão grande que nós perguntamos assim, como vai? Aí outro vai abrindo a boca e diz, tudo bem, né? Quem disse que está tudo bem? Você tapou a boca do outro. Sabe para quê? Para não ouvir. Como vai? Não me interessa. Isso é só uma forma que eu aprendi de educação aí, de etiqueta social, a perguntar. Como vai? Não interessa. Está tudo bem, né? Aí outro vai dizer assim, né não, mas você já está longe. Nem ouviu mais. Não quer saber. Então como é que você vai levar a carga de alguém que você não conhece a carga que ele está carregando? Eu soube, as formigas alteram a rota quando elas veem uma morta ou se comportando de uma maneira esquisita, não natural, estranha, que elas alteram a rota para ver o que está acontecendo, ajudar a outra, ou examinar qual é o problema ali com a outra. Elas alteram a rota, porque vocês já viram a rota de formiga, um monte de formiguinha atrás da outra. Quando vem um diferente, elas alteram para ver, examinam o que está acontecendo aqui. Lindo o que Deus colocou para as formigas fazerem e como exemplo para nós. Você tem alterado a sua rota de alguma forma quando vê um irmão, um amigo que está se comportando de uma maneira não normal, não saudável, sofrida. Eu não tenho tempo. É sua rota, né? Eu tenho que estudar muito. É sua rota, né? Não, não tenho compromisso, não dá para... Sua rota, né? Ótimo. Não, e tem meu lazer. Sua rota. A sua rota está bem traçadinha, igual a das formigas. Aí vê o irmão lá, morrendo, sofrendo ali. Lamento muito, eu não tenho condições de alterar a minha rota. Altere a sua rota, porque a sua rota é a rota que Deus traça. E neste traçar de Deus inclui você se desviar da sua rota medíocre, pessoal, carnal, humana. Você traça a sua rota porque tem que traçar, eu sei. Mas na realidade nossos planos são alterados a qualquer momento por Deus e devemos estar com o coração aberto o tempo todo. Então nossa rota não é nossa rota, é a rota dele. Mas já que eu tenho que fazer uma agenda, eu faço a minha agenda. Mas a agenda deve ser absolutamente flexível. Porque coisas mais importantes do que aquela agenda velha, pessoal, humana, material, profissional, ela pode ficar rapidamente secundada por outra necessidade muito mais importante. Tem um semelhante ali, não é uma formiga, mas é um ser humano à imagem e semelhança de Deus, sofrendo, morrendo, precisando. Sai desta rota pequena, mesquinha, que é a sua rotinha de vida. Mas para você, não pode alterar a rota, porque já traçou e é um cliente importante, é uma prova importante, é uma coisa importante que eu tenho que fazer, nada muda a minha rota. Cuidado com estas rotas. E a minha faculdade, pastor, como é que fica? E as minhas provas? E isto e aquilo outro. A sua rota é a rota que Deus quer que você trace. E esta inclui, muito acima das suas coisinhas desta vida, o amor ao outro, para levar as cargas uns dos outros. Já está bom de encerrar. Quem ajuda a levar as cargas uns dos outros, cumpre a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros, termina o versículo 2 de Gálatas 6, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, é extremamente importante para Cristo que você leve as cargas uns dos outros. Ele quer assim. Eu quero encerrar com a leitura de duas passagens, especialmente. É para nós, crentes, nos lembrar de uma coisa muito gostosa de lembrar, e os que não são crentes, ou se lembrarem que já conhecem o fato em si, ou se não conhecem, ficarem sabendo. Sabe o que é? É Isaías 53:4, falando de Cristo, 800 anos antes, mais ou menos. Isaías 53:4, certamente está falando aqui do servo do Senhor, que seria o Messias, Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, os seus sofrimentos, suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Romanos 15, de 1 a 3. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo do que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Ele não pede a ninguém para levar as cargas dele. Ele é Deus. Está acima destas necessidades. Mas ele levou as nossas. Ele levou as suas cargas. E eu disse no começo da pregação que havia um tipo de carga que ser humano nenhum consegue levar, nem a própria, nem as dos outros. São os pecados, ou o efeito dos pecados, ou, coletivamente falando, do pecado, que leva à perdição eterna, ao inferno. Ninguém paga esta infração. Ninguém tem este preço nas mãos para pagar. Esta carga ninguém tira dos ombros do outro, nem dos seus próprios. Só um pode tirar de sobre os seus ombros, se ainda você não o confessou como Salvador e não exerceu uma fé nele, Jesus Cristo. Ele tirou as suas cargas naquela cruz, desde que você reconheça-o como sendo, de fato, poderoso para ter realizado a sua salvação. Então, como eu falei, nós crentes nos lembremos disto todo dia. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu me aliviaste da minha carga, que eu não aguentava mais, estava envergando a minha alma e que ia me levar para o inferno os meus pecados. Muito obrigado. E alguém que não tenha Cristo ainda no seu coração, tome esta decisão de aceitar Jesus Cristo, de ir até os pés dele, implorar a ele que ele lhe aceite, melhor dizendo, e você se arrependa dos seus pecados e diga: Senhor, coloca sobre os teus ombros, sobre aquela cruz, o meu fardo, a minha carga, e me alivia para me levar para o céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que foi pregada, aliás, de uma maneira muito mais longa do que eu esperava, mas não importa. Que teu Espírito Santo tenha agido aqui em nosso meio, venha agir em todo o coração que venha a ouvir esta pregação gravada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, este maravilhoso Salvador que levou as nossas cargas, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém.